Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Neste sábado, nós estamos conversando com Delmar Santin. O Delmar é engenheiro florestal. Ele tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado na questão da produção da erva mate. E nós estamos conversando com o Delmar porque há poucos dias a gente trouxe uma entrevista com um representante da Embrapa, o Ivar, nos falando sobre a questão de clonagem de erva mate. E hoje nós vamos conversar com o Delmar, porque ele também é um amigo, companheiro de pesquisa do Ivar, mas o Delmar trabalha com nutrição e manejo. Bom dia, Delmar, um prazer estar aqui com você.
Bom dia, Tânia, é uma satisfação estar com vocês. A pesquisa da erva mate, ela vem desde que eu entrei na graduação estudar engenharia florestal em Santa Maria. Primeiramente porque eu sou filho de produtor de erva mate, ali de Antagorda, que não é muito longe de Espumoso, né? Então é da vossa região. Então eu sempre tive curiosidade em função dos problemas que a gente tinha no dia a dia em casa, né? Então quando eu tive a oportunidade de ingressar numa universidade, logo eu estava bem ciente do que eu queria, né? Então aí que eu já, desde a graduação, começou o interesse em estudar erva mate. E aí depois foi para o mestrado, né? Onde eu desenvolvi minha dissertação, já na parte de nutrição da erva mate. Doutorado continuou e entrou também a parte de manejo, e assim não foi diferente no pós-doutorado, né? Então isso começou, os primeiros experimentos que montamos já em 2001, né? E até hoje temos vários experimentos a campo, então ela não para, a pesquisa não para, né? Então quando se trata de uma cultura agrícola é muito simples, num ano tu pode fechar o ciclo de uma colheita, né? Na erva mate não, na erva mate nós precisamos ali em torno de 20 a 30 anos para obter bons resultados, porque esse é o tempo que ela leva para aproximadamente estabilizar a sua produtividade. Ou seja, você planta a erva mate e ela leva em torno de 20 a 30 anos, às vezes, conforme o espaçamento que você utiliza, né, para alcançar a produtividade máxima da planta. Por isso que os estudos demoram muito tempo para se obter bons resultados, né? Então, é mais ou menos isso.
Bom, a questão da produtividade por hectare, ela vem num crescente? Como é que funciona essa questão, Delmar?
Bom, ela vem, na verdade, ela vem mais decaindo do que subindo, né? Antigamente, se havia mais produtividade por área do que atualmente. Mas por que isso acontece? Temos que lembrar que a erva mate, ela tem um viés muito mais cultural do que uma cultura, propriamente dito, né? É aquela situação, né? Ah, tem uns pés de erva mate lá, quando faltar um dinheirinho, eu vou lá, eu corto para vender, tá? Muito poucos produtores a considera como uma cultura. Então, as pesquisas são recentes, né? Não tem muitos anos que foi aprofundado mais na parte de experimentação. Então, nós percebemos que quando que nós começamos, né, desenvolver mais pesquisas, começaram a vir os resultados, e nós começamos passar isso aos produtores, os que fizeram, hoje a produtividade média, para ter uma base, ela gira em torno de 7 a 7 toneladas e meia por hectares a cada 2 anos, tá? Na nível de produtores, nós já temos produtores que produzem 40 toneladas por hectare a cada 2 anos. E nós temos experimentos que nós estamos conduzindo, né? A longo prazo, nós estamos já com 45, 46 toneladas a cada ano e meio. Então veja quanto que é a diferença do que se colhe hoje na faixa de 7 toneladas e meia, apesar que o Rio Grande do Sul se destaca. O Rio Grande do Sul está na faixa de 10, a média de 10 toneladas por hectare, mas ainda assim está em torno de 4 vezes abaixo do potencial, né, que já se tem a nível de produtor. Então se hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos imaginar, tivesse uma demanda de matéria-prima para erva mate, fizesse um programa, né, para estímulo de aumento de produtividade, questão de 2 ou 3 safras, ou seja, de 3, 4, 5, 6 anos, daria tranquilamente para duplicar a produtividade da erva mate dentro do estado. Faltaria só fazer, ou seja, tecnologia hoje se tem, informação hoje se tem, o que falta é levá-la a campo, praticá-la, é isso.
E o que precisaria para isso? Trabalhar a erva mate com uma cultura, então ela dá retorno. O que precisa, Delmar, para incentivar o produtor a trabalhar com a erva mate?
Bom, por exemplo, vocês ali, a parte agrícola, vocês estão dentro numa área de uma grande cooperativa, por exemplo, a Cotriel, né? Muito bem. Na erva mate, nas regiões produtoras da erva mate, então, no caso das culturas agrícolas, ali a cooperativa, ela presta assistência técnica ao produtor. Na área da erva mate, nós temos o quê? Nós não temos cooperativas que compram a produção, mas sim são indústrias ervateiras.
Quero te dar uma Rara notícia, dessa... Delmar. Posso Oi. Te dar uma notícia aí?
Pode.
A Cotriel está começando a criar a marca de erva mate Rio do Sol.
Que excelente notícia. Aí é o seguinte... As ervateiras, comumente, elas não dispõem de assistência técnica ao produtor. Essa é a grande diferença. Ou seja, nas culturas agrícolas, você explora o potencial da cultura agrícola a campo. Na erva mate, não. Na erva mate, não se aplica a tecnologia disponível. Tá? Essa é a grande diferença. O que basta? O que precisa para a erva mate se tornar uma grande, digamos, se tornar uma cultura altamente produtiva? Aplicar, ou seja, ter assistência técnica que chega até o produtor e aplicar a campo. Simplesmente isso. Não é nada, não temos nada de novidade. Ou seja, isso aí já tá para todo mundo público, essas informações. Tá? Só basta aplicá-las a campo.
Nós temos aqui em Espumoso, Delmar, está surgindo aqui um empreendimento na questão da erva mate. Eu não sei se você já chegou a conversar isso com o Ivar. Ele está realizando experimentos aqui na propriedade do Ilodil, que é a clonagem das mudas de erva mate, né? A tua parte é trabalhar com a nutrição e o manejo. Esse trabalho aqui em Espumoso, ele é relacionado à produção de erva mate e também da araucária. Você acha que esse é um passo positivo que vai poder colaborar e servir de exemplo para outros produtores?
Eu acho que sim. Eu acho que a erva mate... ela tem, assim, um grande potencial, principalmente para pequenas propriedades. Porque ela tem lá seu custo significativo de implantação, mas quando o erval está em fase de produção, ele gera uma boa renda para o produtor. Então, em pequenas áreas, é possível agregar um bom valor. Então, a questão da araucária, consórcio da erva mate e araucária, é o sistema natural de onde se encontra. Sempre foi encontrado essas duas espécies juntas, né? Então, acho que o próprio consumidor, à medida que o tempo passa, ele é mais exigente e ele vai em busca muito mais de produtos, né, que vêm desses tipos de sistemas, mais agroecoflorestais, em sistemas que preservam um pouquinho mais a habilidade. Então, hoje, o pinhão, a gente sabe que lá fora eles estão vindo em busca do pinhão aqui no Brasil, né, porque é um produto excepcional, né? Então, na erva mate, então, ela gosta, ou seja, ela se desenvolve, ela cresce, ela produz muito bem, não com nível muito alto de sombra, mas ela gosta, digamos, de um nível razoável de sombra. Então, a araucária é praticamente um casamento. Por quê? Porque no sistema natural dela, a erva mate está junto com a araucária normalmente sempre, tá? Então, pensando nesse lado e que a gente tem cada vez mais um mercado, né, tanto para a erva mate quanto para a araucária, o pinhão está sendo procurado por N países lá fora em busca desse produto, né, em função da sua característica. Então, a gente sabe que cada vez mais vai haver demanda por esse tipo de produto. Então, a erva mate... ela produz, ou seja, tem uma boa produtividade com nível razoável, não muito alto de sombra, vamos dizer assim. Então, o consórcio erva mate e com araucária, onde não se adense muito a araucária, para não fazer muita sombra, é um excelente negócio, né? Dá para ganhar nos dois lados, tanto com o pinhão quanto vendendo matéria-prima da erva mate.
É uma tecnologia, são ideias novas que, de repente, podem criar uma nova disponibilidade para o pequeno produtor, Delmar.
Sim, sim, isso sim. A erva mate ela é bem rentável, então, em pequenas áreas, ela tem um valor significativo, né? Para grandes produtores, isso pouco interessa, talvez, porque ainda não se tem uma mecanização da parte de colheita da erva mate aqui no Brasil. E, principalmente, quando se trabalha em termos de consórcios. Quando você tem outras plantas, no caso da araucária, no meio da erva mate, dificulta o processo de mecanização, né, em termos de colheita. Mas A grande maioria, os grandes polos hoje produtores de erva mate no Brasil, eles não estão alocados em propriedades rurais grandes. A maioria são propriedades rurais pequenas. Então, para áreas pequenas, digamos, ela é uma excelente fonte de renda. E tem muitos e muitos produtores que vivem exclusivamente da erva mate. Então, tem ali um potencial imenso, né? Para regiões que têm essa característica, né, de áreas, de propriedades pequenas. Pena que ainda está pouco explorado, digamos, mas eu acho que cabe ali, no caso da Araucária, junto com a erva mate, é um novo projeto da Embrapa, né, bem como está sendo implantado ali em Espumoso, né, que nada mais é uns polos demonstrativos, né, justamente para incentivar o produtor, para ele verificar o quanto que pode ser explorado esse tipo de cultura que ainda está pouco sendo explorada.
E a sugestão é que haja um incentivo através da formação de técnicos, de pessoas que auxiliem o produtor na questão de manejo, de poda, enfim, dessa parte, Delmar.
Sem dúvida. Isso, digamos, na parte agrícola, os técnicos são excelentes, são muito bem treinados, mas na parte de erva mate você tem muita deficiência na disponibilidade de técnicos que realmente entendam na cultura, tá? Assim como na araucária, o que você faz hoje, né, para ter um potencial produtivo da araucária? Enxertia da araucária, coisa muito simples de ser feita, que a gente imaginava que nunca podia ser feita, é uma coisa muito simples. Então, na erva mate, hoje você tem mudas clonais com alto potencial produtivo. Então, assim, e a questão nutricional, como que deve ser feita? Ah, é a mesma forma que a cultura agrícola? Não, cada cultura tem a sua exigência nutricional. Essa é uma questão que tem que levar em consideração. E aproveitando o gancho, eu já vou falar uma coisa, que tem muita gente querendo plantar erva mate, às vezes, e vai querer plantar numa área que já teve culturas agrícolas. E aí, possivelmente, que não vai dar certo, em função de que cada cultura tem uma exigência, e as culturas agrícolas, elas exigem um pH alto e um alto teor de cálcio e magnésio no solo. E nesta condição, a erva mate não gosta, ela não vem. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se alguém vai querer investir hoje em plantios de erva mate, é sempre bom pesquisar, procurar um técnico, buscar informação para ver se o local é adequado para o plantio, né? Para não investir numa coisa que talvez não dê resultado lá na frente. Então, isso tem que tomar muito cuidado.
Essa é uma questão interessante. Todo o trabalho feito, então, de plantio, contar sempre com o trabalho de um técnico.
Com certeza. Porque, às vezes, o produtor acha que sabe, né? Mas, na verdade, é sempre bom pegar a informação de quem está no dia a dia, quem está realmente capacitado para isso, né? Para não investir em algo, né, que talvez frustre o produtor, né? Então é sempre bom procurar um técnico para fazer isso.
A nível mundial, falando de planeta, onde se planta erva mate, Delmar?
Hoje, que eu saiba, está restrita a 3 países: Brasil, Paraguai e Argentina. O Uruguai tem uns pequenos exemplares, né? E eles dizem que ela lá também ocorreria nativa, mas não sei, eu acredito que até que não, tá? Inclusive, se você for analisar as áreas que ocorrem na Argentina e no Paraguai, possivelmente ela seja menor do que o próprio estado de ocorrência do Rio Grande do Sul, tá? Então, a grande predominância da ocorrência natural, onde é produzida, que tem potencial para ser produzida, é no Brasil. Tá? Então, principalmente aqui pega os 3 estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mato Grosso também tem uma pequena produção, né? Mas mais é os 3 estados do Sul que dominam ali, eu acho, 98% da produção nacional de erva mate. E sabendo que a gente tem estudos de mercado que o mundo inteiro quer consumir erva mate, porque é raras as espécies que têm características tão benéficas para o ser humano. Então, não pensando no chimarrão, mas, né, outros produtos, né? Então, assim, ela ocorre numa região pequena, digamos, em termos de mundial, né? Mas tem o mundo inteiro de olho nos produtos dela, né? Então, isso é muito interessante.
Nós agradecemos a tua informação, Delmar. Eu sei que o teu conhecimento, a gente faria um programa inteiro de Rumo ao Campo, aliás, diversos programas, pelo conhecimento que você tem nessa área. Mas nós agradecemos a tua participação, a tua disponibilidade em nos contar um pouquinho desse teu conhecimento sobre a questão da erva mate. Obrigada pela tua participação aqui no Rumo ao Campo. E é um prazer conversar contigo.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigado, Tânia.